raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu não sei se vocês vão notar alguma diferença na qualidade do som ou na acústica, ou seja, o que for na experiência de ouvir o Radinho, porque hoje, ao contrário das últimas vezes, eu não estou usando o microfone de lapela que eu costumo usar. Eu estou usando o próprio microfone do aparelho. Então, eu não sei se isso vai... Bom, lamento, eu fiquei naquela dúvida, gravo ou não gravo? Vamos gravar mesmo assim, e aí vocês me dizem se isso impactou, se isso sacrificou demais a qualidade do Radinho. E, aliás, como vocês podem notar, eu esqueci de desligar os sons do aparelho. Que beleza, realmente acho que eu estou um pouco mais distraído que o normal. Mas é curioso, eu estou preparando uma palestra que eu vou fazer amanhã, e por razões diversas, eu queria usar uma imagem que, na verdade, está no Vaticano. É uma imagem que mostra os grandes filósofos da humanidade, é um quadro do Rafael, e no centro ele mostra Platão e Aristóteles, né? Platão apontando para cima, Aristóteles apontando para baixo. Por que isso? A filosofia platônica não gostava muito das coisas terrenais, ela imaginava um mundo celestial, de formas perfeitas, né, do qual o mundo terreno era uma cópia imperfeita. O Aristóteles apontava para a Terra, porque falava, não, meu, para com isso, né, a gente tem que analisar e entender, e a Terra e a matéria, e todos nós, somos dignos, sim, da atenção de todos. Mas isso é uma longa história, deixa para lá, mas acho que eu queria usar essa imagem também para duas notícias completamente antagônicas hoje. Antagônicas, inclusive, no sentido vertical. A primeira delas é que a Amazon está planejando lançar um sistema de internet por satélites, né, para prover internet para o mundo todo, que vai usar milhares, acho que são 3 mil satélites em 3 altitudes diferentes, para prover internet para todo mundo. Não é a primeira vez que a gente vê isso. Já teve o projeto Iridium, já teve o Facebook que está pensando numa coisa parecida, mas a Amazon está tocando tinta nessa história e vamos ver o que acontece. É impossível não lembrar de inúmeros episódios do Radinho onde eu já comentei a superpopulação da órbita da Terra. A gente já tem uma quantidade tão surreal de coisas em órbita que, como já previu um cientista da NASA, cujo nome, obviamente, eu me esqueci, vai ter uma hora que a gente não vai conseguir mais nem atravessar para ir para a Lua, nem atravessar o céu para ir para Marte, porque sobre o risco de colidir com alguma coisa em órbita. Né? Então, recentemente, eu comentei aqui no Radinho também, a Índia, para mostrar que era uma superpotência, blá, 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 aqueles nacionalismos completamente infantiloides, ela resolveu mostrar que ela podia derrubar um satélite dela mesma com um míssil, né? Conseguiu, ficou toda feliz, mas esqueceu que cada vez que você faz isso, isso gera lixo em alta velocidade. Imagina, os destroços desse satélite e desse míssil estão aí circulando em alta velocidade em rota de colisão iminente com outros satélites importantes. Então está aí a Amazon tentando fazer bonito com essa história de internet, mas lembremos-nos que mesmo o céu tem lá os seus limites. E agora, então, ou seja, apontei para cima que nem Platão, agora vamos apontar para baixo como Aristóteles. A questão é a seguinte, uma reportagem muito interessante mostrando que, embora alguns anos atrás os gigantes da tecnologia tenham se comprometido com ter um footprint zero, um impacto zero, a coisa está mudando de figura. Então vamos explicar. O que acontece? Quando você tem um serviço como a Amazon, ou como o Google, etc. e tal, a gente esquece, mas isso só é possível porque você tem data centers, que são instalações colossais, gigantes, com zilhões de servidores e ar-condicionado. Isso consome uma energia brutal. Tanto é que muitas vezes essas empresas colocam esses data centers perto de usinas hidrelétricas, perto de usinas elétricas, porque isso consome uma energia descomunal. O que acontece? A Amazon tinha se comprometido a ser, em alguns anos, 100% livre de carbono. Então, ela só ia usar energias renováveis. Pois bem, o que essa reportagem descobriu é que eles pararam de prometer isso, que desde 2016, se eu não me engano, estou falando aqui de memória, a Amazon parou com essa história, né, não está investindo mais em energia renovável, E agora, para completar o mico, né, não só ela começou a usar cada vez mais energia fóssil, energia elétrica que vem de carvão, etc. e tal, como ela começou a namorar a indústria do petróleo, né, oferecendo soluções na nuvem, etc. e tal, para tornar a exploração do petróleo digital. Não é fascinante isso? Transformação digital do petróleo. Aí o artigo até menciona a ironia, pô, que coisa, né? Os caras vão usar energia suja justamente para ajudar as empresas a sujarem ainda mais o meio ambiente. Então está aí aquelas coisas que... Alguém já disse uma vez que o papel do jornalismo é contar as histórias que ninguém quer que sejam contadas, né? O resto é assessoria de imprensa. Pois bem, o que a Amazon não deve estar muito feliz, mas não sei se isso vai ter um impacto tão grande, porque afinal, com os Trumps e outros malucos no poder, essa questão ambiental está meio em xeque. Mas é interessante ver o artigo, vale a pena dar uma olhada no artigo, porque ele mostra inclusive alguns slides, né, das propostas de transformação digital desse segmento. Os caras estão namorando com a BP, com a Shell, com a Exxon. Bom, então é isso, o digital não é tão etéreo, ele não é tão zeros e uns quanto a gente imagina. Ele tem cheiro de fumaça. Ah, e falando também em clima, tem uma outra reportagem que eu vou dar link aqui, mostrando o seguinte, que embora o governo Trump, né, insista, né, em desacreditar, em desmerecer, né, em desestabilizar qualquer esforço em prol do meio ambiente, contratando as pessoas mais duvidosas, né, para sabotar pesquisas, é uma coisa horrorosa. O que o artigo mostra é que os militares americanos não entraram nessa. Eles estão levando em conta, sim, o impacto do aquecimento global. Eles estão se preparando, sim. E tem até uma entrevista ali com um militar que fala uma coisa que a gente mencionou no radinho há alguns dias, que é o seguinte: não podemos nos esquecer que a guerra na Síria começou por causa de uma seca de 10 anos. Eu estou sempre lembrando aqui no radinho quanto é crítica a questão da água, né? A água já está se tornando uma fonte de tensão geopolítica, já tem países, Paquistão e Índia, China com seus vizinhos, tal, que já estão aí à beira, a ponto de entrar em choque por causa de água. Então, os militares americanos, e vamos levar, né, a vida deles está na reta, eu levo a sério. Se o cara falou que é sério, vou realmente acreditar, melhor do que um político no sofá. Um parêntese aqui, não, eu não sou pró-militar, pelo amor de Deus, nesses tempos de hoje, uma frase dessa fora de contexto pode querer dizer que você está apoiando alguma ditadura militar por aí. Não. Só estou dizendo que esses caras, por N razões, estão se expondo ali. Eles sabem dos riscos que eles estão correndo e das missões que eles vão enfrentar, sobretudo com relação ao meio ambiente. Então, ok, pronto, espero ter dissipado aí qualquer suspeita de alguma coisa estranha. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu separei alguns artigos aqui no Pocket. Isso é interessante, são duas leis, são dois artigos diferentes. Um deles sobre a Austrália e um deles sobre a Inglaterra. A Austrália, eu já venho comentando aqui faz algum tempinho, ela está tentando passar leis bastante restritivas com relação à internet, obrigando as plataformas a terem um controle maior sobre aquilo que é publicado. A Inglaterra também está propondo ali uma legislação que é enorme, gigante, mas que... em princípio, deixa algumas coisas vagas demais, justamente porque são coisas complexas de se definir. Então, por essas novas leis inglesas, né, as plataformas são muito mais responsáveis pelo que elas publicam, elas podem ser multadas, os executivos podem ser presos, né, se elas não tomarem atitudes em tempo hábil contra conteúdo danoso. Agora vem a seguinte questão: defina danoso, defina conteúdo perigoso. Até que ponto isso se choca com a liberdade de expressão? Então, embora isso, né, muita gente esteja comemorando, que a gente esteja aí colocando essas plataformas, né, tornando-as mais responsáveis, ou tentando tornar mais responsáveis, que, em princípio, se eles se comportam como moleques, também tem a questão aonde para isso, né? Qual é o limite, como é que você define o que é danoso ou não. né? Não é uma questão simples, a gente está vendo aqui no Brasil também, quando a questão moral e ética começa a se misturar, não é simples, mas isso pode dar o tom. A Inglaterra é um mercado bastante razoável, bastante grande, isso pode dar o tom para mudanças de legislação num caráter mais global. O que mais que eu separei para ver aqui com vocês? Ah, isso aqui é uma notícia mais de. Eu tenho um certo fascínio por ciência dos materiais, e eu estou sempre comentando aqui do fascínio também, não só meu, mas mundial, com relação ao grafeno. O grafeno é uma substância muito peculiar, ela é feita de carbono puro, mas na verdade é carbono numa camada de um átomo só. Qual é a graça de uma coisa que tem um átomo só? Pois bem, numa camada de um átomo só, o carbono, os átomos de carbono, eles se organizam. Perdão, minha garganta não está muito simpática hoje. Se organizam como se fosse aquela tela de galinheiro, né? Tela de galinheiro. Então, eu não desliguei os alertas, desculpe. O grafeno teria propriedades extraordinárias, né? Propriedades mecânicas, elétricas, sensacionais, químicas, mas agora ele acaba de ser desbancado pelo borofeno. Borofeno, que é um nome horroroso, é uma substância, um material que você cria fazendo uma camada de um átomo só, de átomos de boro. Boro, imagina. Boro já é boring, né? Parece a coisa mais sem graça do planeta, mas aparentemente o boro consegue ser ainda mais resistente que o carbono, consegue ainda ter propriedades mais extraordinárias, porque ele não se organiza só na maneira de uma tela de galinheiro, ele se organiza de outras maneiras, com algumas falhas, e essas falhas podem ser chave para o comportamento químico, etc. e tal. Bom, está todo mundo agora, tem uma nova paixão, é o borofeno. Um dos problemas, porém, é que o borofeno, quimicamente, ele não é tão estável quanto o grafeno. Então, mas de qualquer maneira, isso pode levar, por exemplo, e isso acho que é uma boa notícia para todo mundo, a melhores baterias, né? Vamos esperar apagar para ver. O que mais que a gente tem aqui? Eu não sei se vocês lembram de um personagem chamado Torvalds. Torvalds é o cara que criou o Linux, né? Fazia tempo que eu não ouvia falar do Torvalds, nem sei com que idade que ele está. Quando o Linux e o movimento de software livre estava bombando, todo mundo ouvia falar do Torvalds toda hora, ele tem aqui um pronunciamento dele dizendo que detesta social media, detesta mídias sociais, ele acha absolutamente danoso Facebook, Instagram, tudo, e ele acha que um dos problemas disso é justamente a anonimidade. Olha de novo aquela coisa, aquela fronteira bastante tênue entre privacidade e segurança, mesmo na boca do Linus Torvalds, que é um herói aí para muita gente do movimento de software livre. O que mais que tem? Acho que duas coisas curiosas aqui que eu acho que vale a pena mencionar. Dos militares eu já falei, disso daqui eu já falei. Ah, isso é muito interessante. A quantidade de carbono na atmosfera hoje está bastante alta. Tá? Eles são 410 partes por seja lá o que for. 410 é o número que eu me lembro, eu não lembro exatamente qual é a medida, mas é 410. A questão é, os cientistas descobriram que a última vez, né, a vez mais recente em que o carbono teve nessa quantidade, nessa proporção, os mares estavam 20 metros mais alto. Agora pense em Santos, Guarujá, Ilhabela, ou Rio de Janeiro, Copacabana, com o mar 20 metros mais alto. Não precisa nem pensar muito, porque não sobra nada, né? É só pensar em água que, né, você já resolveu o problema. 20 metros mais alto. E a Antártida, que convenhamos hoje é um território gelado, tinha árvores. Então, só para a gente ter uma noção de que realmente a gente já atingiu um patamar que se traduz em desastre. Um desastre em câmera lenta? Talvez sim, talvez não. A gente está vendo cada. Vou dar um outro link aqui, previsões de que eles chamam de ciclone bomba nos Estados Unidos. Acabou de ter uma série aí, nevascas incríveis, vai ter mais nevascas incríveis. Recentemente, acho que eu. Não sei se eu dei link aqui também, mas vou dar de novo, mostrando o risco crescente das inundações no mundo inteiro. Então, só para constar, o mundo já teve tanto gás carbônico assim e não foi bonito. O que mais que tem para comentar com vocês, que eu acho que é interessante? Ah, isso é mais duas curiosidades, vai. Eu estava lendo aqui, Eu tenho um certo fascínio também, e desculpe impingir as minhas manias em vocês, mas é que eu tenho um certo fascínio por teoria do caos e por complexidade. Eu não consigo me aprofundar muito nessa história, que começa a entrar muita matemática, me dá sono. Né? Não que eu não, até que é uma matemática que eu ainda consigo entender, eu tive álgebra linear na faculdade, não é uma coisa escabrosa, mas é que realmente, para mim, é um estado pré-comatoso, eu quase entro em... Mas tudo bem, então são problemas meus. Mas o que eu acho é que a teoria do caos e a complexidade, elas são mais ricas em termos de entendimento, né, da realidade do que qualquer outra coisa mais linear. Né? Aliás, está aí um bom tópico para eu falar amanhã também. Bom, se eu for falar tudo que eu tenho para falar amanhã para a garotada, é um hackathon, é um evento que me chamaram para abrir o hackathon. Eu vou falar 2 horas, mas eu tenho que realmente filtrar. Mas voltando, o que acontece? Olha aqui, se for desinteressante, vocês me avisam. A questão é a seguinte, água fervente. Tá, água fervente. A gente já sabe ferver água há, sei lá, dezenas de milhares de anos. Não sei há quanto tempo a gente descobriu que se botar fogo na água, ela ferve, certo? Mas o processo de fervura não é tão óbvio assim. Não é tão... Eu não sabia disso, né? Eu não sabia disso. O processo de fervura não é uma coisa tão bem entendida no detalhe. Por quê? Pode acontecer uma coisa, vamos supor, você coloca uma chapa de metal e você coloca água em cima e você começa a esquentar, o que acontece? Começam a surgir na superfície, onde o metal encontra o líquido, começam a surgir bolhas. Até aí tudo bem. O que acontece é que pode acontecer de várias bolhas se juntarem e fazer praticamente uma bolhona, né, um lençol de vapor, uma camada de vapor entre a água que está em cima e o metal que está embaixo. Qual é o problema desse lençol de vapor, né? Quando as bolhas se juntam e fazem lá um vaporzão? O que acontece é que o metal abaixo começa a superaquecer. Ele começa a superaquecer e isso pode ser muito problemático. Problemático no ponto de, por exemplo, derreter uma usina nuclear. Usinas nucleares, normalmente, muitas delas, utilizam água fervente, utilizam a produção de vapor. Então, o que acontece? Se formar essa camada de vapor, o metal começa a superaquecer, pode derreter e aí a casa cai, certo? Basicamente assim. Para que isso não aconteça, as usinas têm que trabalhar, como eles não conseguem entender muito bem o processo, os parâmetros, etc. e tal, elas trabalham abaixo da capacidade e, na verdade, de uma maneira menos eficiente. Né? E o que os caras agora começaram a descobrir? Que o que controla esse fenômeno, nesse fenômeno quando as bolhas resolvem mudar de organização ali, se organizam de outra maneira, é muito parecido, e agora sim entra a teoria do caos, agora sim entra a complexidade, com congestionamento ou mesmo com epidemias. Né? Você coloca carros circulando numa cidade, a partir de um certo ponto começam a surgir engarrafamentos inexplicáveis. Né? Quem mora em São Paulo sabe disso todo santo dia. Né? Ao mesmo tempo, algumas pessoas infectadas, a partir de uma certa concentração, você pode ter surtos de epidemia. Então, isso é uma coisa que é comum, é uma coisa bastante, faz parte, inclusive, dessa história do estudo da complexidade, é que mais é diferente. Né? A partir de um certo ponto, as coisas começam a se organizar de novas maneiras. Entre um ponto e outro, ela se organiza de uma certa maneira. A partir de um certo ponto, ela começa a se organizar de uma maneira diferente, né? Aparentemente caótica. É um processo que eles chamam de não linear, porque não tem uma transição clara. Simplesmente, a partir de um certo ponto, as coisas mudam de figura. E eles estão tentando agora modelar, observar, etc. e tal, tentando analisar que texturas de superfície podem diminuir esse risco. Mas o que eu achei legal dessa história toda, agora, entre parênteses, isso afeta um monte de coisas. Isso afeta computadores que são refrigerados à água, afeta usinas nucleares, afeta um monte de coisa. Né? Mas o que eu achei legal é descobrir que mesmo num fenômeno desse tipo, né, que parece tão prosaico, você tem ali no seio dele a questão da complexidade e a teoria do caos. E por uma extrema coincidência, um artigo fazendo a biografia de uma pesquisadora, de uma matemática que dedicou a vida inteira a modelar matematicamente o quê? Bolhas. Né? Bolhas. Ela passou a vida inteira. Porque, na real, isso eu não tinha a menor ideia, bolhas, do ponto de vista matemático, é um troço cabeludo. Não pense numa bolha cabeluda, desculpe, apague essa imagem da sua mente. Mas bolhas são um tema bastante fascinante. Parece que nas Olimpíadas da China, um dos prédios, que tinha uma estrutura que parecia uma esponja gozada, ele foi modelado segundo um dos modelos matemáticos para a criação de bolhas. E quando você tenta modelar matematicamente bolhas, você não está só pensando em bolhas de sabão. Por exemplo, existem essas teorias de múltiplos universos, talvez eles mesmos se formem e se conectem ou expandam como bolhas. Pois bem, ok. Pronto, já compartilhei com vocês mais um daqueles meus fascínios inexplicáveis por coisas. E olha, bolha está aí uma coisa que é vazia, né? Praticamente oca, mas que é fascinante como grande parte das coisas que me interessam. Raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Desculpem por não ter desligado os alertas. Eu vou insistir, o Radinho está no Spotify, está no Google Podcasts, está no Radinho de Pilha pod.com, está no SoundCloud, tem várias maneiras de seguir aqui o Radinho Diário. Eu agradeço a atenção de vocês. Um grande abraço e até amanhã.